Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos iniciar a nossa reunião. O primeiro ponto, o Sr. Deputado ainda, Pedro Delgado Alves ainda não está. Esperamos mais um pouco. Sra. Deputada.
Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia a todos e a todas. Eu podia, se podíamos passar a um outro ponto e, entretanto, depois voltávamos ao primeiro ponto.
Muito bem. Nesse caso, podemos passar já para o segundo ponto, que é a distribuição de parecer relativa a ofertas e hospitalidades. Um pedido para ser solicitado pelo Sr. Deputado Carneiro, do Grupo Parlamentar do PSD. O autor do parecer será indicado pelo Grupo Parlamentar do Chega. Pergunto ao Sr. Deputado Barreira Soares, pode já indicar quem é que fica com o parecer, Sr. Deputado?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Sim, sim, sou eu próprio que serei o relator.
Muito bem, então este parecer é atribuído ao Sr. Deputado Barreira Soares. Penso que existe alguma urgência neste mesmo parecer, de maneira que se pudesse ser apresentado para a próxima semana. Era o ideal, porque penso que há essa urgência no mesmo.
Sim, sim, com certeza, Sr. Presidente. Penso que não haverá qualquer tipo de problema. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar então para o terceiro ponto, apreciação e votação do relatório sobre o projeto de lei 587 do Chega, que remove o limite temporal de duração da pena acessória de impedimento para exercício de funções públicas por titulares de cargos políticos condenados por crimes de responsabilidade. O autor do relatório, o Sr. Deputado Francisco José Martins, do Grupo Parlamentar do PSD, pergunto se tem condições de o apresentar. Muito bem, tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. O relatório, como já foi referido, tem a ver com o projeto de lei apresentado pelo Partido Chega, que remove o limite temporal de duração da pena acessória de impedimento para o exercício de funções públicas por titulares de cargos políticos condenados por crimes de responsabilidade. Tem a ver com a Lei 3487. Esta iniciativa foi apresentada com a respectiva ficha de avaliação. Foi apresentada, portanto, nos termos da Constituição e do Regimento, pelo que reúne os requisitos formais previstos no regimento. Por despacho do Sr. Presidente da Assembleia da República, baixou esta comissão para a emissão do respectivo relatório, sendo que, importa referir, e aqui está sublinhado, que a nota de admissibilidade dos serviços suscitou dúvidas quanto à constitucionalidade, tendo o despacho também do Sr. Presidente da Assembleia da República, igualmente sinalizado reservas quanto à sua conformidade material com a lei fundamental. Foram solicitados vários pareceres, como é a prática habitual, nomeadamente aos Conselhos Superiores de Magistratura e do Ministério Público, à Ordem dos Advogados, ao MENAC, à Entidade da Transparência, à Associação Cívica de Transparência, à ANMP, à ANF, à ANAF, mais rigorosamente, e à Associação Nacional de Assembleias Municipais. No concerne ao próprio projeto, e falando da sua apresentação, como se referiu, como referi atrás, ele reporta a crimes de responsabilidade de titulares de cargos políticos, no sentido de remover o limite temporal de duração da pena acessória de impedimento para o exercício de funções públicas por titulares de cargos políticos condenados por crimes de responsabilidade. O impulso fundamenta-se na necessidade de reforçar, são os fundamentos, reforçar a ética, a transparência e a confiança dos cidadãos no exercício das funções públicas, sustentando os proponentes que a prática de crimes por titulares de cargos políticos afeta a credibilidade das instituições, prejudica a reputação do país e contribui para a percepção pública de impunidade, razão pela qual defendem o necessário agravamento das sanções acessórias. Entendem ainda os proponentes que da duração da pena acessória a um limite temporal transmite a mensagem errada a de que aquilo que a lei visa prevenir pode voltar a acontecer, razão pela qual o partido proponente propõe, neste caso, nos casos de maior gravidade, precisamente aqueles que poderão desencadear a aplicação da referida pena acessória, o visado não possa, em circunstância alguma, voltar a exercer cargos políticos, sejam eles de natureza eletiva ou provenham de nomeação. Concretamente, e concretizando este propósito, o partido Chega propõe as alterações ao artigo 27A da Lei 3487, com substanciado em dois pontos. Um, a remoção do limite temporal da duração de pena acessória de proibição do exercício de cargos políticos previsto atualmente de 2 a 10 anos, passando esta pena acessória a ter uma duração perpétua, ou seja, a constituir uma proibição vitalícia e, portanto, definitiva. E, consequentemente, a revogação do número 3, segundo o qual não conta para o período de proibição do exercício de cargos políticos referidos no número 1, o tempo em que o agente estiver privado da liberdade por força da medida de coação processual, pena ou medida de segurança. Neste contexto, concluem que o diploma entra em vigor no dia seguinte. Notas complementares, nada a acrescentar à nota técnica dos serviços que sublinha a questão das reservas da constitucionalidade. Até agora foram recebidos vários pareceres, concretamente o MENAC, do MENAC, da ANMP, do Conselho Superior de Magistratura, da Entidade para a Transparência e também, penso que talvez ontem ou anteontem ao fim do dia, também um parecer da ANAF, o que têm de comum, todos eles suscitam reservas quanto à compatibilização com o disposto no artigo 30 da Lei Fundamental. Quanto ao relator e a sua opinião, naturalmente que só se abstém de o fazer, até porque é facultativo, nesta fase, sem contudo deixar de uma nota, e a nota vai no sentido de acompanhar as reservas de constitucionalidade que a nota de admissibilidade e o despacho do par suscitam. E chegamos às conclusões, a saber, os deputados do Chega, portanto, apresentaram na Assembleia da República esta iniciativa legislativa, que remove o limite temporal da duração da pena acessória de impedimento para o exercício de funções públicas por titulares de cargos políticos condenados por crimes de responsabilidade, previsto na Lei 3487. Esta iniciativa pretende alterar o artigo 27, no sentido de remover o limite temporal da duração da pena acessória de proibição do exercício de cargos políticos, bem como revogar o número 3. Terceira conclusão, atendendo a que esta iniciativa tem como destinatários os titulares de cargos políticos elencados no artigo 3º da referida lei, entre os quais figuram os membros de órgãos de soberania, dos órgãos do governo próprio das regiões autónomas, impõe-se naturalmente solicitar a sua excelência ao Presidente da República a promoção da audição destes órgãos e, por último, face ao exposto e sem prejuízo das reservas de constitucionalidade suscitadas na nota de admissibilidade e despacho, Sua Excelência o para, bem como dos pareceres recebidos, a Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados é de parecer que o projeto de lei se encontra em condições para poder ser discutido e votado em plenário. Junta-se naturalmente, como é habitual, a nota técnica elaborada pelos serviços. E é isso, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se algum Sr. Deputado quer tomar a palavra. Muito bem, vamos colocar à votação a apreciação e votação do relatório sobre o projeto de lei 587 do Partido Chega. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Enquanto não voltamos ao ponto 1, podemos ir aqui aos outros assuntos. Como os senhores deputados receberam, foi-nos enviado um e-mail de uma empresa chamada PepData, a pedir uma audiência à Comissão ou à mesa da Comissão. Aparentemente esta empresa produz software que tem a ver com a identificação, monitorização de pessoas politicamente expostas, cruzamento de informação sobre titulares de cargos políticos, apoio tecnológico à prevenção e detecção de potenciais conflitos de interesses. Os senhores deputados, portanto, todos receberam um e-mail, portanto, estão a par do conteúdo, digamos, do mesmo e do objetivo do mesmo. Quero pôr à consideração dos senhores deputados se devemos ou não receber realmente esta empresa. Penso que não é hábito, acho que até hoje não me lembro de alguma vez terem pedido tal audiência a esta comissão neste sentido. Não sei se faz sentido ou não receber esta empresa ou não. E caso faça sentido, se a mesa ou em comissão. Portanto, senhor deputado, tem a palavra.
Isso parece-me mais uma interpelação comercial, não é? E nós não vamos propriamente comprar nada aqui na Comissão, não é? mas sem prejuízo de poder haver alguma coisa que seja do interesse da Comissão, o que eu sugeria é que fosse pedido uma apresentação, um PowerPoint, do que é que está em causa especificamente que ele nos pretende apresentar, para que pudéssemos perceber melhor, para além desse descritivo genérico. E depois fazer uma segunda ponderação para ver se vale a pena. Mas eu parece-me assim, à primeira vista, que sendo um comercial, o departamento correto para ser interpelado seria o departamento de informático ou a Secretaria-Geral, não sei. Depois também uma outra observação, referiu-se aí a matéria dos PEPs, etc. Isso também parece que faz, pode ter interesse para um banco, para uma seguradora. O Parlamento já sabe quem são os seus PEPs, não é?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se mais algum Sr. Deputado quer intervir. Nesse caso, se todos estiverem de acordo, poderemos avançar nesse sentido de pedir mais explicações a esta empresa e uma apresentação do que pretendem concretamente, após o qual então analisaremos se realmente se justifica ou não receber a mesma, porque de facto não estamos aqui para comprar nada. Nem somos nenhum grupo de lobby nem coisa parecida, portanto vamos ter isso em consideração. Muito bem, então vamos avançar portanto nesse sentido. Podemos já definir que a próxima reunião fica então para a próxima quarta-feira, dia 17, às 14 horas, visto que segunda e terça há jornadas parlamentares. Já, portanto, relativamente ao parecer que o Sr. Deputado, o Carneiro, efetuou o grupo parlamentar do Chega, comprometeu-se a entregá-lo, portanto, nessa quarta-feira. Ok? Existe aqui outros inquéritos que já estão um pouco atrasados, convinha também, se possível, nessa quarta-feira, se os pareceres ficarem prontos até lá serem discutidos. Um é do grupo Chega relativamente a um requerimento do PSD sobre a Sra. Deputada Isabel Alves Moreira. Penso que é o Sr. Deputado José Barreira Soares que tem. Sr. Deputado. Portanto, também o inquérito pedido pelo PSD sobre a Sra. Deputada Isabel Alves Moreira pode avançar na próxima quarta-feira?
Sim, sim, Sr. Presidente.
Muito
sem problema.
Bem, ok. O segundo, neste caso, a pedido da Sra. Deputada Isabel Alves Moreira sobre a Sra. Deputada Rita Matias, está entregue ao grupo do PSD, à Sra. Deputada Andréa Neto, penso que também poderá avançar para a semana que vem. Muito bem. E, finalmente, há um terceiro, neste caso é do PS, foi atribuído ao deputado Pedro Algato Alves, tem a ver com o levantamento de imunidade do Sr. Deputado José Dotti, que também convinha para a próxima semana também ser entregue. E temos estes assuntos todos tratados. Neste momento só falta mesmo... O ponto, Sr. Deputado, tem a palavra.
Sim, tinha mais um assunto, Sr. Presidente. Foi distribuído um pedido de análise sobre ofertas e hospitalidades relativamente ao Sr. Deputado Pedro Santos Frazão, de uma visita que ele fez a Israel, e recebemos aí uma denúncia a dizer que eventualmente existia uma organização que lhe estaria a pagar as despesas de deslocação e alojamento e essas coisas todas. Ora, tendo sido pedido esclarecimentos ao Sr. Deputado, o Sr. Deputado fez o favor de nos remeter um conjunto de informação bastante útil para a apreciação desta situação, no que diz respeito às ofertas e hospitalidades, porque tenho o convite que diz que, a determinada altura, for further information regarding the program, accommodations and logistical arrangements will be shared in due course, e depois temos uma assessora que troca correspondência com o Sr. Deputado, que ele nos remeteu, que diz que não cobre despesas de locação e acomodação, portanto, alojamento, e depois uma, portanto, isto do lado do Governo e depois do lado da organização, de dizer também que não cobre as despesas de viagens e acomodação. O Sr. Deputado pediu autorização ao PAR para poder fazer essa viagem com a chancela do Parlamento para que pudesse ser ativado também o seguro de viagem de deputados, que é perfeitamente normal e corrente na prática parlamentar. E, portanto, apesar de ter sido pedida a elaboração de um parecer sobre esta matéria, atendendo até a antecedentes relativamente a casos desta natureza, eu parece-me que a informação é demasiado evidente para dispensar a elaboração desse parecer. E, portanto, era isso que eu colocava à consideração dos senhores deputados. Eu tenho aqui os documentos, se quiserem ver. Portanto, era isso que eu gostava de solicitar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se algum Sr. Deputado quer intervir. Sr. Deputado Pedro Algado Alves, tem a palavra.
A única questão é porque é que não se verte isso num parecer simples, ou seja, para que fique registado, ou seja, aprovada a factualidade, o Sr. Deputado não suportou pessoalmente os custos e, portanto, não houve oferta de hospitalidade. E acho que, para todos os efeitos, como isto é uma queixa, ela tem que ter uma resposta. Portanto, a resposta pode ser um e-mail a dar nota de que feito o levantamento, etc, etc. Mas, no limite, isso também pode constar num parecer de uma página só a dar nota. Contactado o Sr. Deputado, ele suportou os custos pessoalmente e, portanto, não houve oferta nem hospitalidade. Portanto, eu acho que até da dupla perspectiva não haver questão e até da proteção do Sr. Deputado, fica claro que não teve nenhuma... Não teve nenhuma... Não se enquadra porque não há oferta.
Muito bem, Sr. Deputado. Sou deputado, tem a palavra.
Nós só colocamos esta questão porque a semana passada aconteceu exatamente a mesma coisa com outro senhor deputado em que também se dispensou a elaboração do parecer. Só por isso, isto fica registado em ata.
Mas peço desculpa, o ponto é mesmo esse, é que não era uma denúncia. Naquele caso foi a senhora deputada que perguntou e depois explicado, dissemos-lhe, pá, nesse caso não precisa pedir autorização nenhuma porque não é custeado. Neste caso, apesar de tudo, há alguém a quem vamos ter que responder e, portanto, sempre ia mais formalizado. Eu tenho uma coisa aprovada por unanimidade, não tenho nenhuma dúvida, estou totalmente de acordo com o que o senhor deputado do Carneiro nota. A única questão é que, como nos batem à porta com um pedido, é diferente da dúvida interna que entraria, quer dizer, informalmente já estamos a inaugurar o aconselhamento confidencial, de alguma maneira, nesse outro caso, ou seja, explica-se que não há necessidade. Este não. Este, como tem projeção externa, apesar de tudo, era mais... Mas como digo,
uma coisa muito
sintético,
simples,
sintético.
Uma página...
Contactado o senhor deputado, ele confirmou que, não houve oferta de hospitalidade e que suportou os custos da locação.
Muito bem. Então, nesse caso, ficaremos a aguardar por esse parecer, digamos, mais simples. Ok? Pergunta ao Sr. Deputado Pedro Algado Alves, está pronto para apresentar o parecer solicitado pelo Sr. Deputado João Pedro Louro. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este também é bastante simples, mas também para utilidade, no limite este também poderia dispensar parecer, mas também como é o primeiro que aparece nestes termos, pareceu-me preferível fazer a redução a escrito. E ele o que dá nota, de facto, é de que o convite é formulado, é um parecer de 3 páginas, bastante curto. No fundo, quem formulou o convite é, conjuntamente, a Organização Partidária de Juventude dos Partidos Alemães CDU e CSU e a Fundação Adenauer, que é a Fundação Política associada à CDU. Portanto, trata-se de atividade no âmbito político-partidário e, consequentemente, ela está expressamente excluída da aplicação das regras de ofertas de hospitalidade, uma vez que nos temos o número 8 do artigo 16 do Código de da lei, perdão, e no número 5 do artigo 11 do Código de Conduta, as ofertas de hospitalidade que tenham como destinatário partidos políticos, incluindo respectivos grupos parlamentares, através dos seus órgãos, delegações ou representações, estão fora do âmbito, tendo em conta que estas deslocações têm a ver com a atividade política inerente às funções e à natureza da vida partidária e, portanto, são compromissos próprios da representação por estas realizados e, portanto, fora, no plano interno e no quadro das relações internacionais e, portanto, fora de um quadro de ofertas de hospitalidade, de alguma maneira, correspondem à atividade normal e, portanto, atento a isso, não se encontra sujeito aos limites das hospitalidades previstas no Código de Conduta, não havendo restrições à aceitação, devendo, contudo, o Sr. Deputado apenas registá-las, como é também da praxe e resulta do normativo aplicável.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se algum Sr. Deputado quer tomar a palavra. Não? Muito bem. Vamos proceder à votação do parecer relativamente ao Sr. Deputado João Pedro Louro e apresentado pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Penso que neste momento não temos mais nenhum assunto. Pergunto se alguém tem algum assunto. Muito bem, então está encerrada a reunião. Obrigado a todos.